senhor presidente, senador Pedro Taques, que preside essa sessão de quinta-feira, eu quero dizer, senhores senadores e senhoras senadoras, que tinha razão Martin Luther King quando disse, durante a sua luta pelos direitos nos Estados Unidos, pelos direitos humanos nos Estados Unidos, que o que mais o preocupava não era o grito dos maus, isto é, a ação dos maus, a corrupção dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Realmente isso se aplica no dia a dia, em qualquer atividade humana, notadamente na política. Existem aqueles que, por serem acostumados a praticar atos ilícitos e não serem alcançados de maneira eficiente pela punição que merecem, são usados, são, digamos assim, até demasiadamente malvados, ao ponto de achar que não vai ser punido, que não há limite para as atitudes ilícitas que ele pratica. E quando eles atingem o poder de fato, como é o caso no meu estado, do governador que substituiu em 2007 o governador que tinha sido eleito, portanto virou governador pelo fato de ser vice, depois quase era cassado e foi absolvido pelo TSE, foi para uma reeleição sem ter sido eleito, foi eleito de uma maneira fraudulenta, comprovadamente fraudulenta, tanto que no primeiro processo a ser julgado pelo TRE, no primeiro, ele foi cassado. Tem 30 na fila ainda, tem 30 processos na fila. Esse que ele foi cassado, que não vou dizer que seja menos grave do que os outros não, mas pelo menos é menos escandaloso, porque o que ele foi cassado, porque usou de maneira vedada, errada, ilícita, a rádio estatal para fazer campanha durante todo o período pré-eleitoral, eleitoral, de maneira escandalosa. Por causa disso, foi cassado. Mas tem os outros processos que são coisas comprovadas de uso e abuso do poder político e de dinheiro. Para ter só uma ideia, no primeiro turno da eleição em Roraima, aliás, no Brasil, a Polícia Federal conseguiu apreender 4 milhões de reais. Pois bem, só no meu estado foi 2 milhões e 500 mil. Quer dizer, o menor colégio eleitoral do Brasil, a Polícia Federal apreendeu a maior quantidade de recursos, porque estava a coisa tão escancarada que a polícia não tinha como não apreender. Pois bem, por que eu venho me insurgindo contra não só os crimes eleitorais do governador, mas contra os crimes administrativos? E fiz inúmeras denúncias e até representações contra o governador, começando, e aqui eu vou deixar uma listagem que eu vou pedir para ser transcrita como parte integrante do meu pronunciamento, começa por um tal de golpe das mudas que eu denunciei em setembro de 2007, que, na verdade, consistia em comprar mudas e distribuir mudas de plantas para agricultores, mas na verdade comprava, vamos dizer, no papel 1.000 mudas e distribuíam 100 mudas. E aí as 900 desapareciam. E eu fiz ofícios ao presidente do Tribunal de Contas da União, ao ministro da Contraloria Geral da União, a CGU, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado e assim sucessivamente a todas as autoridades que tinham a responsabilidade de investigar. Depois, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu as licitações que o governador vinha fazendo no Estado sob suspeita de irregularidades. E eu oficiei também, e eram recursos oriundos do BNDES. Então, eu fiz expedientes também ao Tribunal de Contas do Estado, da União e ao presidente do BNDES, assim como a Procuradora de Justiça do Estado de Roraima. Papel meu, é meu papel como senador, como parlamentar federal, zelar e fiscalizar a aplicação correta do dinheiro. Eu não disse nada contra a pessoa do senhor governador. E prossegui todos os acontecimentos que eu tomava conhecimento, denunciei. Por exemplo, o uso inadequado das aeronaves do governo. O governador usou a aeronave para ir 15 vezes à sua terra natal, que é Fortaleza, 69 vezes, e aí que é o mais grave, a uma fazenda no Mato Grosso chamada Juara, e 38 a um município do Amazonas chamado Moura. E aí a gente vê por quê? Fácil de explicar. Lá no Mato Grosso ele estava montando um esquema com pessoas poderosas do agronegócio, e em Moura, município do Amazonas, existem títulos que não têm mais validade, mas que representavam terras que foram tituladas quando Roraima pertencia ao estado do Amazonas, portanto fazendo uma triangulação e registrando no Iteraima. Como eu denunciei isso e ficou claramente demonstrado, denunciei também o desvio de medicamentos. Agora mesmo o Tribunal de Contas do Estado constatou 30 milhões de desvio de recursos da Secretaria de Saúde. 30 milhões, e mandou suspender a compra. Como é que era feita essa roubalheira na Secretaria de Saúde? Comprava medicamentos, próximo de vencer, descartava esses medicamentos, fazia novas compras sem licitação, e está aí o Tribunal de Contas do Estado, não é o senador Mozarito que está dizendo. Constatou 30 milhões de reais de roubo na saúde, tirando o medicamento das pessoas, tirando o equipamento, o material de consumo. Tanto é que os hospitais lá, sucessivamente, estão suspendendo as cirurgias, os procedimentos, porque não tem material. Mas foi mais longe. Denúncia contra o uso irregular de recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Depois, durante a eleição, fiz vários pedidos de providências ao ministro da Justiça, ao diretor-geral da Polícia Federal. Representei contra o governador por dois procedimentos que eu pedi o impeachment dele. Por quê? Porque ele não repassou o dinheiro, chamado duodécimo, para o Poder Judiciário nem o Poder Legislativo, e isso é um crime de responsabilidade. Entrei com pedido na Assembleia, como pedi também o impeachment, porque ele se apropriou, o governo do Estado reteve o dinheiro que se recolhe do funcionário público para o Instituto de Previdência. E, com isso, ele usou esse dinheiro para outros fins. Entrei com o pedido de impeachment, a Assembleia, evidentemente, do lado dele, negou. Mas está fundamentado e eu vou pedir ao Procurador-Geral da República a intervenção federal no Estado, porque agora tem mais um agravante. Ele reteve, durante 3 meses, está aqui no Diário Oficial, publicado no Diário Oficial, durante 3 meses ele reteve, outubro, novembro, dezembro, ele reteve o dinheiro da contribuição patronal, isto é, do dinheiro que o governo do Estado é obrigado a recolher para fazer o fundo de aposentadoria e de pensão dos funcionários. Ele reteve e depois pediu um parcelamento. Isso é uma apropriação indébita. Isso é um crime previsto na lei. É crime de apropriação indébita previdenciária. Então, não há como esse governador não ser denunciado. Nesse meio tempo, ele fez uma entrevista, deu uma entrevista lá, num ato público de distribuição de títulos, e disse um monte de desaforos contra mim, contra a pessoa. Eu entrei com a representação contra ele, porque considerei um crime contra a honra, no STJ, aliás, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Agora, o ministro relator deu o seguinte despacho, no dia 28 de fevereiro. Determino a expedição de ofício à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, solicitando autorização para o processamento da ação penal privada contra o governador do Estado. Pois bem, por que eu venho fazendo essas denúncias que são... Olha, eu, como dizia o presidente Lula, nunca antes na história do meu Estado eu vi tanta roubalheira, tanto escândalo, tanto assalto à mão armada e tanto desrespeito à lei. Pois bem, por causa disso, primeiro, incendiaram a sede do PTB, senadora Ana Amélia. Misteriosamente, a sede do PTB foi incendiada. Inquérito até hoje nunca concluído. Depois, no mês que antecedia a convenção, em face dessas denúncias que eu já vinha fazendo, eu recebi, mais precisamente por causa da denúncia do roubo dos medicamentos da saúde, 30 milhões, conforme o Tribunal de Contas do Estado, eu recebi telefonemas no meu escritório dizendo de maneira categórica, e rastreamos e vimos que eram feitos de telefones públicos, de orelhões, dizendo a mesma coisa, que dissesse para o meu funcionário lá, para o seu senador calar a boca, porque senão ele vai amanhecer com a boca cheia de formiga. E aí, na campanha, eu solicitei do Senado proteção, lógico, e o Senado me concedeu, e eu fiquei durante toda a campanha com a proteção da guarda do Senado Federal, da polícia do Senado Federal. Pois bem, como o governador se sente encurralado, o que ele resolve fazer agora? O governo federal repassou para o Estado, devolveu para o Estado, mais de 3 milhões de hectares para que o Estado titule e, portanto, garanta o desenvolvimento da agropecuária no Estado. O que ele fez depois de tanta terra na mão dele? Ele resolveu entrar com a primeira ação contra alguém que tem uma terra lá. Quem é esse alguém? Eu. Uma terra que eu comprei quando eu nem sonhava em ser político, apenas exercia medicina. Comprei uma terra na justiça, uma propriedade que tinha sido do meu avô, do meu pai. Eu comprei em 74. E depois comprei de vizinhos a essa propriedade outras glebas que estão todas elas cadastradas direitinho. Mas não, agora o governador resolveu dizer que eu sou um grileiro, estou grilando terras públicas. Ora, se eu estou na posse dessas terras há muito tempo e é manso e pacífico, mas eu não tenho receio porque ele entrou na justiça para tomar minhas terras e eu vou provar na justiça que é apenas um ato de vindita. Tanto é verdade, que depois dessa ação do governador, que aliás eu não fui ainda notificado, só sei pela imprensa, porque ele se encarregou de alardear na imprensa que o senador está grilando terras e tirando terra de assentado. Não tem ninguém assentado nessa propriedade que é minha. Aí o Ministério Público Federal baixou uma recomendação, e eu vou ler aqui. Ministério Público Federal recomenda a suspensão imediata de transferência de terra da União para o Estado de Roraima. E diz claramente que o governador vem promovendo, via Iteraima, regularização, se eu posso chamar assim, ou falsa regularização de terra, com indícios claros de maracutaia, de crime. E aqui está. O Ministério Público Federal recomendou ainda ao INCRA, que oficia a Secretaria do Patrimônio da União, ao Instituto Chico Mendes, à Fundação Nacional do Índio, ao Departamento Nacional de Transporte, ao Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e do Meio Ambiente e a outros órgãos intervenientes para se manifestarem sobre eventual interesse em área contida nas glebas Baliza, Branquinho, Joaperi, Novo Paraíso, Vista Alegre, Cachimbo, Campinha, Mucuraú, Pretinho, Santa Maria do Buraçu, ante o processo adiantado de transferência de terra. Vejam bem, aqui não é a área onde está a minha propriedade, não. Quer dizer, a bandalheira já vem sendo feita em todo o Estado. E é realmente necessário que o INCRA, como órgão responsável pela execução dessa transferência, fiscalize. É necessário também que a Procuradoria da República no meu Estado esteja atenta, como ela está. Está aqui publicado a recomendação e divulgado no site do Ministério Público Federal. Portanto, eu quero dizer, senhor presidente, senhores senadores, que não é uma felicidade para mim estar aqui denunciando o governador do meu Estado. Embora seja um governador que, no meu entender, já cassado, está de maneira nefasta governando o meu Estado. Porque, como ele está cassado, a preocupação dele agora é perseguir quem o denuncia, é usar o dinheiro do Estado para proveito próprio, é, inclusive, extorquir empresários para dizendo que precisa de dinheiro para pagar os advogados e até insinuando que precisa de dinheiro também para que poder dar aos ministros do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu disse isso aqui. E aí ele quis inverter a questão, dizendo que eu estava dizendo que os ministros do TSE são corruptos. Pelo contrário, eu tenho um respeito muito grande pelo Poder Judiciário, até porque tenho dois filhos juízes e sei da integridade da grande, não é nem a grande maioria, é quase totalidade dos membros do Poder Judiciário. Pode ter aqui e acolá um caso de alguém, como em qualquer atividade humana, que desmereça essa brilhante função. Eu quero, ao contrário, dizer aos ministros do TSE que isso o governador está dizendo lá e dizendo para tudo que é empresário que ele está pegando dinheiro para pagar os seus advogados aqui e também com essa insinuação de que estaria também com o objetivo de dar dinheiro para os ministros do TSE. Mas eu faço esse registro, senador Simão, realmente com muito pesar. Porque se o governador pensa que incendiando a sede do PTB, do meu partido, que mandando fazer ameaças à minha integridade física, querendo tomar uma propriedade que eu tenho há 4 décadas, se ele pensa que com isso ele vai me calar, ele está muito enganado. Está muito enganado porque, na minha terra, nós que nascemos lá somos chamados de Macuxis, que é a maior tribo de índios que tem lá. Mas são muito pacíficos os Macuxis. Mas tem uma outra tribo, que são os Atruaris, esses são guerreiros, ainda são guerreiros. E eu quero dizer que eu sou uma mistura de Macuxi com Atruari, e eu não vou me calar porque o governador pensa que com o poder ele me cala. E eu não vou, como disse Martin Luther King, não vou ficar naquela de que o silêncio dos bons contribuam para que maus como ele continuem amedrontando a maioria da população, amedrontando até aqueles que poderiam, em tese, se rebelar, mas que preferem se acomodar e se calar, mesmo sendo bons, para não sofrer represálias desse tipo. Mas, quanto a mim, ele pode ficar tranquilo. Na época da ditadura militar, quando nós éramos território federal, eu fui altamente perseguido por um governador, um coronel, que chegou até tentar não só me prender, como caçar o meu diploma. E eu enfrentei. E eu exercia apenas a minha função de médico. E o enfrentei. Então, não tenho medo de enfrentar esse governador, apesar de saber que ele realmente é um despreparado, um corrupto e capaz de qualquer atrocidade. Gostaria, senador Simão, para encerrar, pedir a Vossa Excelência que defira a transcrição das matérias que aqui me referi.